muito particularmente aqui nesta sala, o segundo encontro mundial de luso-eleitos na próxima quinta-feira, 24 de outubro. Há um conjunto de luso-eleitos que vêm de diversos países do mundo, das nossas comunidades, que vêm aqui ao Parlamento, e haverá aqui uma sessão de abertura que vai ter lugar nesta sala, digamos, de recepção e de cumprimentos, e, portanto, está marcada para as 11h30, da próxima quinta-feira, em que estará o Estado de Estado das Comunidades Portuguesas, em que estará, como é evidente, o Presidente da Comissão. Esta iniciativa é organizada pelo jornal Mundo Português, em colaboração com a Secretaria de Estado das Comunidades e, mais tarde, com a colaboração aqui do Parlamento. Independentemente de ser uma matéria relativa às comunidades portuguesas, eu entendia que, se os seus deputados quiserem estar presentes, seria bom que estivessem presentes nesta recepção aos luso-eleitos. É evidente que há deputados da imigração, mas todos os deputados aqui representam todos os portugueses e é bom para eles também, eventualmente, ver outros deputados para além daqueles círculos de imigração. Acresce que há outros partidos que também têm trabalhos na imigração e que não têm deputados eleitos pela imigração e, portanto, é também uma maneira de os contactarem. Portanto, a informação será a sessão de abertura deste encontro de luso-eleitos. Terá lugar precisamente nesta sala, com uma configuração diferente, pelas 11h30, na próxima quinta-feira.
Já agora, para a sua informação também, e eu julgo que o devo dizer aqui, é óbvio que esse encontro dos luso-eleitos é um encontro muito relevante. Acontece que, no meu caso pessoal, eu tenho também um compromisso à mesma hora, porque há duas iniciativas, como sabe também, o outro é sobre é um encontro mundial organizado pela Associação Mulher Migrante, que vai debater temas também relacionados com as nossas comunidades. E, portanto, era só para lhe dar esta informação que me parece relevante, que particularmente de Vossa Excelência tenho conhecimento.
Muito bem, Sr. Deputado Paulo Pisco, eu tenho precisamente o mesmo problema e, portanto, tinha uma intervenção prevista à mesma hora em que decorre aqui a recepção, mas pronto, estou a tentar, com o encontro da mulher migrante, tentar fazer uma intervenção noutro momento dos trabalhos para poder estar aqui para receber. Mas eu acho que o facto da Assembleia da República receber luso-eleitos, alguns, não sei se vem algum, mas alguns são colegas nossos noutros parlamentos, é sempre interessante que possamos estar o maior número de deputados e, sobretudo, aqueles deputados com maior proximidade, mas é evidente que os dois encontros vão criar aqui um problema de agenda, certamente, a algumas pessoas. Eu, relativamente às informações, gostava também de referir que a Comissão de Negócios Estrangeiros e a Subcomissão de Segurança e Defesa do Parlamento Europeu estão a organizar uma reunião que decorrerá no próximo dia 5 de novembro, em Bruxelas, para discutir o futuro da defesa europeia e a preparação do Conselho Europeu de Dezembro. Há dois deputados desta comissão que se podem deslocar a esta reunião. Aparentemente, pela grelha, caberá um ao PSD e ao CDS. Agora, nós temos que apresentar o prazo limite é o 24 de outubro, e o 24 de outubro é depois de amanhã. Portanto, convinha que entre hoje e amanhã, tanto o Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata como o Grupo Parlamentar do CDS indiquem os deputados que querem ir representar esta comissão nesta reunião. Não sei se alguém quer tomar nota, os dois coordenadores, muito bem. Também temos aqui um convite para a participação na reunião dos presidentes das Comissões de Negócios Estrangeiros da União Europeia, do Fórum Parlamentar para a Democracia, os Parlamentos para a Democracia para uma Cooperação Mundial mais ambiciosa, que vai ter lugar a 27 e 28 de novembro de 2013. A inscrição terá que ser feita até ao dia 13 de novembro, como é evidente, vamos aguardar algum tempo, porque a situação da presidência desta comissão deve ficar resolvida nos próximos tempos, mas era para vos dar nota deste convite que nos foi dirigido muito particularmente ao Presidente da Comissão de Negócios Estrangeiros. Isto já está cá. Depois temos aqui um pedido de audiência do Presidente da Comissão de Língua, Educação e Cultura ao Presidente da Comissão Nacional da Comissão de Negócios Estrangeiros para dia 31 de novembro da Cplp E, portanto, eu vou marcar o dia 31 de outubro, independentemente de não termos presidente. O 31 de outubro é um dia que, normalmente, todos os deputados aqui estão, que é dia de discussão do orçamento. Certamente, esta reunião deverá ser alargada à mesa, até porque não temos presidente neste momento. E, portanto, sou deputado Lino Ramos, eu próprio e o futuro Presidente eventualmente poderemos estar, mas marcarei já para o dia 31, porque temos que indicar uma data, e o dia 31 é um dia que me parece a mim pacífico, seja qual for o Presidente, será um colega nosso deputado, e como é colega nosso deputado é um dia em que temos os trabalhos muito preenchidos e, portanto, estará cá e convinha aqui... Ah, não, é da comunidade. Eu tinha feito confusão, o nosso amigo, que todos nós conhecemos particularmente, ou seja, a reunião é capaz de ser um pouco longa, mas já estamos habituados a isso, mas é um personagem extremamente interessante, porque cada vez que aqui vem, tem um projeto claro, e é uma das comissões do Conselho das Comunidades Portuguesas que funciona, e, portanto, é sempre importante ouvi-los, porque nem todas as comissões estão a desenvolver... Não, porque vive as coisas com muita intensidade e, sinceramente, representa uma comissão que realiza trabalho e, portanto, é para nós importante ver o trabalho que ela realiza, independentemente. Por isso é que o conhecemos bem, porque ele vem cá muita vez. O último ponto da ordem de trabalhos tem a ver também, que isso liga aqui com outro ponto, que é o pedido de audiência que foi apresentado pela FENPROF sobre a situação no Instituto de Investigação Científica e Tropical. Nós temos aqui, depois agendado, podemos falar isto um pouco mais tarde, que é a discussão do projeto de resolução do Partido Comunista Português. Eu, eventualmente, discutíamos essa questão nessa altura, porque uma está interligada, parece-me a mim preferível. Das informações, acho que as abordámos todas. A última que falta tem a ver com a discussão na especialidade do Orçamento de Estado com a nossa Comissão, que vai ter lugar na parte da tarde do dia 8, sexta-feira, 8 de novembro, às 15 horas. Era a última informação que os senhores deputados já tinham tido, como é evidente, acesso através das informações que devem ter recebido através dos serviços da Assembleia dos próprios grupos parlamentares. Não sei se alguém tem algo a dizer sobre o ponto sobre as informações. Aparentemente não. Passamos então ao ponto 2, distribuição de iniciativas. Temos aqui uma primeira iniciativa que é a proposta de lei 177 que aprova as grandes opções do plano para 2014 e que cabe ao CDS-PP. E temos a proposta de lei 178, que aprova o Orçamento de Estado para 2014 e cabe também o parecer ao CDS-PP. Nós temos aqui um pequeno problema, é que estes pareceres têm que ser aprovados até à próxima quinta-feira. E, portanto, nós temos que fazer uma reunião entre hoje e quinta-feira à tarde para poder discutir os pareceres e aprovar, eventualmente, espero bem que sim, os pareceres. E, portanto, há aqui duas possibilidades, até porque já tivemos a oportunidade também de tocar algumas impressões com o coordenador do grupo parlamentar do CDS-PP, a quem cabe o... Só terminar, se a favor. Só um bocadinho. Agora tenho perdido no meu raciocínio.
É a causa das jornadas parlamentares. Acho que para ter isso em conta, que as jornadas parlamentares...
Quais jornadas parlamentares? Quais jornadas parlamentares, Sr. Deputado? Na próxima quinta-feira? Não, na próxima quinta-feira não há jornadas parlamentares. Não, o parecer tem que ser até quinta. Esta quinta. Só não era tão urgente, por isso é que chamei a atenção. E, portanto, na próxima quinta-feira, eu falei com o deputado coordenador do CDS, a quem cabe a elaboração do parecer, e há aqui duas possibilidades, que será na próxima quinta-feira, ou antes da sessão plenária, ou no final da sessão plenária. A sessão plenária de quinta-feira é uma sessão plenária que pode ser longa, e nós precisamos absolutamente ter quórum para não nos acontecer aquilo que há uns anos atrás nos aconteceu. E, portanto, eu estaria mais inclinado para que a reunião decorresse às 14h30, para termos a garantia que todos os seus deputados aqui estão, e que possamos ter também a garantia que haverá o quórum suficiente para não termos aqui nenhum problema. E, portanto, gostaria de ouvir os senhores deputados e outros grupos parlamentares, mas a proposta, digamos, da mesa, mas também já com uma troca de impressões com o grupo parlamentar do CDS-PP, é que poderia ser na próxima quinta-feira, dia 24, pelas 14h30. Senhores deputados? Senhora deputada, faz favor.
Sr. Presidente, obrigada. Eu acho que deveria ser antes do plenário. Meia hora antes do plenário, creio que basta. Nós já o fizemos noutra altura, estou-me a lembrar da aprovação de um parecer sobre uma convenção internacional que ia a plenário nesse mesmo dia à tarde, ou no dia a seguir de manhã, e fez-se às 14h30 e resultou. Os senhores deputados têm que estar para a sessão plenária, portanto, é chegarem um bocadinho antes. Acho que é preferível.
Sr. Deputado Paulo Pisco.
Só para dizer, dada a urgência, não temos nada a objetar, como é óbvio.
De esquerda? Nada? Partido Comunista?
Se me permite, Sr. Presidente, eu não sendo membro efetivo desta comissão, creio que o deputado João Ramos não lhe causará diferença. Ainda assim, sugeria que, uma vez que se vai marcar reunião para esta quinta-feira, ou seja, depois da manhã, para esta matéria, às 14h30, e como está previsto o pedido da audiência da FENPROF sobre esta matéria, que em vez da reunião começar às 14h30, começasse às 14h e permitisse as duas, dois objetivos numa reunião apenas.
Para já estamos a discutir esta questão, já lá vamos depois à audição da FENPROF. Mas está fechado para as 14h30, eventualmente com alterações possíveis, chegarem a acordo num momento para receber aqui os representantes da FENPROF. Portanto, para já, para estas duas iniciativas, ficará uma reunião a ser agendada para a próxima quinta-feira, dia 24, 14h30. Convém ter isto em memória todos os grupos parlamentares. Passamos agora também a uma proposta de resolução 68, que aprova o acordo entre a República Portuguesa e o Reino de Espanha para a criação do Bloco Funcional de Espaço Aéreo do Sudoeste, assinado em Lisboa em 17 de maio de 2013. Esta iniciativa cabe ao Partido Socialista. Senhores deputados, agradecia só o fogo de atenção. Se não houver nada a dizer sobre este ponto número 2, passamos ao ponto 3, que é a discussão do projeto de resolução. O projeto de resolução do Partido Comunista, 846, que recomenda ao Governo a salvaguarda do Instituto de Investigação Científica e Tropical e todos os postos de trabalho. Depois da intervenção da Sra. Deputada do Partido Comunista e depois das minhas palavras no início da reunião no ponto 1, é evidente que este ponto toca também com a questão da própria FENPROF ter solicitado uma audiência aqui à Comissão. Portanto, eu gostava de ouvir aqui os diferentes grupos parlamentares. Em primeiro lugar, se querem claramente que aqui esta iniciativa seja aqui discutida, porque aparentemente o Partido Comunista deseja que seja votada na próxima sexta-feira, pelo menos é isso que se depreende, mas temos a audição à FENPROF, gostava de ouvir os grupos parlamentares antes que possamos tomar uma decisão, porque se a discussão antecede a audição, por mim não vejo inconveniente nenhum, são coisas de matérias diferentes. Agora, podemos fazer hoje a discussão, a votação na sexta, eventualmente, e fazer a audição noutra altura, pode ser durante a semana, como os seus deputados entenderem. Portanto, neste caso, deixo até a palavra em primeiro lugar à Sra. Deputada do Partido Comunista, como proponente do projeto de resolução.
Sr. Deputado, para me pronunciar para a apresentação do projeto ou para me pronunciar sobre o que já me pronunciei de propor a quinta-feira às 12h30 então, que sou
a FENPROF? Sr. Deputados?
Nós temos desde logo um problema em ouvir a FENPROF quinta-feira às 12h30, porque temos uma reunião da Comissão de Negócios Estrangeiros para aprovar as contas.
Não, mas ela passou para as duas. Caso for
desculpa, Rita, não ouvi.
Então?
Estou só a refletir um bocadinho, Sr. Presidente, que não ouvi essa
outro
parte.
Parlamento.
Em meu lugar, acho que a discussão pode ter lugar hoje e a audição pode ser feita a todo outro momento. Eu percebo que há vontade que seja feita antes da votação. Pronto, compreende-se. Mas, portanto, tem que se ouvir os outros grupos. Diga?
Deputado, se me permite só o seguinte. O PCP, no âmbito da sua autonomia própria e legítima, decidiu a apresentação deste projeto de resolução. Coincidiu, poderia não ter acontecido, com o pedido da audiência da FENPROF. Hoje a FENPROF foi, também com os investigadores e com o Fórum do Conselho Científico dos Laboratórios de Estado, ouvido na Comissão de Educação relativamente a esta matéria. Nós entendemos que aquilo que é a posição dos vários grupos parlamentares tem, naturalmente, condições de ser formada. Não fazemos coincidir a obrigatoriedade da discussão do projeto e a sua votação com a audição da FENPROF. Entendemos que, naturalmente, que é um elemento que deve ser considerado e deve ser tido em conta. Ainda assim, nós entendemos que poderia ter interesse a votação deste projeto de resolução pelo seu âmbito até esta sexta-feira. Também não nos impossibilita, entendemos nós, que possa ser votado na sexta-feira seguinte a quando da discussão na generalidade do Orçamento de Estado. Acontece que, em termos práticos e objetivos, como se trata de uma questão que tem incidência orçamental, pode ter interesse ser discutido antes, mas também não é incompatível com a sua votação na próxima semana. O que entendemos é que, se os grupos parlamentares, designadamente a maioria, fazem depender a sua opinião da audição da FENPROF, E se isso é fundamental para a aprovação deste projeto, nós entendemos que sim, senhor, assim deve ser. Se não for, aquilo que cabe aqui à Comissão é decidir qual é a forma mais expedita e também mais prática de resolver este pedido de audiência.
Muito bem. Senhores deputados, deputada Helena Pinto, agora não me engano.
Obrigada, senhor Presidente. Senhoras e senhores deputados, o PCP agendou a discussão de um projeto de resolução para esta reunião. Aliás, quando foi agendado na semana passada, penso que entre nós todos conversámos a perguntar se exatamente era para discutir ou era para distribuir. Foi dito que era para discutir. Portanto, da minha parte, estou preparada para a discussão do projeto de resolução do PCP. Em relação ao pedido de audição da FENPROF, que recebemos também há um dia ou dois, claro, sou favorável a que esta audição se realize. Agora, hoje é terça-feira, marcar para as 2 da tarde de quinta-feira, também confesso que, para além de me parecer que é uma audição que não se faz em meia hora, acho que é um bocadinho forçado, tenho dificuldades em corresponder e acho que uma coisa não depende da outra, aliás, porque o tema prolongar-se-á provavelmente pelo debate do Orçamento de Estado.
Sim, Sr. Presidente, o que me estava a pedir, quando pedi algum tempo a refletir, é que estava exatamente a pensar se conseguiria, na quinta-feira, garantir que cá tinha alguém às 2 horas da tarde para ouvir a FENPROF. Mas é como diz a senhora deputada Helena Pinto, meia hora não chega para os ouvirmos em condições e para podermos colocar as questões que são importantes. Mas podemos marcar para outro dia. A FENPROF tem amanhã, segundo as minhas melhores informações, uma audição com o Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros da Cooperação, quem tem a tutela do ICT. Pode ser que até depois, na reunião com a FENPROF, haja algum dado novo em cima da mesa, mas não me oponho a que se discuta o parecer agora, neste momento. O projeto.
Sr. Deputado Lino Ramos.
Sr. Presidente, aparentemente são coisas que podem estar interligadas, mas não necessariamente. O PCP apresentou no exercício do seu direito um projeto de resolução, teve a amabilidade de nos informar previamente que pretendia que ele fosse discutido. Estamos em condições para discutir. De facto, ouvir meia hora antes a FENPROF não me parece até muito cordial para com a própria FENPROF, a quem se irá apenas disponibilizar meia hora do nosso tempo, que sabemos perfeitamente nunca é meia hora, porque as pessoas acabam por não chegar a horas, e portanto não será seguramente cordial para com a instituição limitar-lhe a meia hora a audição. E portanto, eu por mim estarei em condições de discutir o projeto de resolução apresentado pelo Partido Comunista Português, sem embargo de, em momento posterior, se encontrar uma data para a audição requerida e solicitada pela FENPROF.
Muito.
Quero dizer também que, na sequência das intervenções que aqui agora foram feitas, que também eu acho que os dois momentos não são necessariamente indissociáveis. Portanto, podemos muito bem fazer agora a discussão, nós estamos preparados também para fazer essa discussão, e numa altura posterior, que até não necessariamente quando esta semana, fazer então a audição com a FENPROF, numa altura que seja melhor e conveniente para todos.
Muito bem, se bem entendi, então vamos, como é evidente, passar à discussão. Em relação à reunião com a audição com a FENPROF, podemos eventualmente na quinta-feira decidir, se ela ficar para a semana, o momento, e vejam lá na próxima semana, todos os grupos parlamentares, qual é que é a disponibilidade. Temos aqui um dia sem trabalhos parlamentares, que é o dia 30, salvo erro do número, mas é quarta-feira, não há trabalhos parlamentares na quarta. Segunda e terça é as jornadas parlamentares, quinta e sexta é o orçamento. E, portanto, pensem o que é que eventualmente, portanto, se compreendem, acham que a FENPROF, portanto, meia hora também me parece eventualmente ser curto, e, portanto, poderemos eventualmente na quinta-feira decidir o momento e a hora e a data da audição. Eventualmente deixo já também a possibilidade, na próxima quarta-feira, não haver trabalhos parlamentares, porque nesta comissão nada está previsto, poderíamos eventualmente pensar nesse dia para a audição. Senhora Deputada. Então, vamos iniciar, portanto, a discussão do projeto de resolução do Partido Comunista Português e dava a palavra ao Partido Comunista através da senhora deputada.
Obrigado, senhora Presidente. Queria, naturalmente, começar por agradecer a disponibilidade de todos os grupos parlamentares para discutir aqui hoje este projeto, dizer que o PCP tem vindo a acompanhar com preocupação aquela que é a realidade concreta do ICT, não é? Uma realidade que nos preocupa não apenas de há um ano nem dois, é também uma realidade inseparável de uma política mais geral associada a todos os laboratórios de Estado. Acontece que relativamente ao ICT, e tendo acontecido recentemente a alteração da sua tutela, transferindo-a do Ministério da Educação e Ciência para os negócios estrangeiros e para a cooperação, até justificada através de ganhos de eficiência, acontece que a tomada de posição através de uma moção pública do plenário do Conselho Científico do ICT a 23 de setembro nos reafirma as preocupações relativamente à salvaguarda da missão específica do ICT, da sua importância estratégica no âmbito da cooperação e do desenvolvimento e da salvaguarda de todos os postos de trabalho. Importa referir que o Sr. Presidente do Instituto do ICT, o professor Dr. Braga de Macedo, produziu a 13 de setembro um despacho onde afirma a intenção do Governo no sentido de reduzir em 40% as verbas relativas à investigação para o ICT. Acontece que o ICT não recebe qualquer verba do Orçamento de Estado para a investigação e, portanto, se trata de 40% de verbas de funcionamento, com tudo o que significam transferências correntes e massa salarial. Entendemos ainda mais que, num contexto em que os vários profissionais do ICT, ao longo dos últimos anos, têm sido sujeitos a uma política de redução de quadros, importa dizer que em 2004 existiam 269 trabalhadores, dos quais 72 investigadores do quadro, e em 2012 existiam 161 trabalhadores, dos quais 48 investigadores do quadro, não incluindo 16 investigadores no âmbito FCT, ao abrigo do compromisso ciência. Para além disso, importa também dizer que desde há 13 anos que não se realizam concursos de carreira de investigação no ICT e, portanto, tudo o que são receitas próprias no âmbito do investimento na investigação tem sido feito à custa de um esforço muito grande dos investigadores no sentido de assegurar financiamento no quadro comunitário e até de outro tipo de financiamento, designadamente de projetos da FCT, que exigem um conjunto de critérios de qualidade muito importante. Relativamente a esta matéria, importa também dizer que o PCP teve já a oportunidade por escrito de questionar o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros relativamente a esta matéria, que não tendo ainda tido resposta relativamente à questão que coloca, e que, quando a sua última audição regimental, o Sr. Secretário de Estado das Comunidades afirmou que o ICT não é uma ilha isolada dos sacrifícios que são impostos à generalidade dos serviços da administração pública e, por isso, terá naturalmente que encaixar esta redução de 40%. Acontece que, relativamente e comparando com a realidade dos laboratórios de Estado, este corte que é imposto ao ICT não é imposto à generalidade dos outros laboratórios de Estado. E, portanto, isto evidencia, naturalmente, um cenário e um tratamento desfavorável ao ICT, naquilo que são compromissos importantes assumidos, e, para além disto, importa referir que, naquilo que é os mapas descritivos do Orçamento de Estado relativamente ao ICT, se assinala uma verba de 88%, e repito, 88% de transferências correntes, portanto estamos a falar de despesas básicas de financiamento do ICT. E, portanto, uma verba, um corte de 88% de transferências correntes, naturalmente que não auguram boa coisa, e da parte do PCP estamos profundamente preocupados com a salvaguarda do Instituto enquanto unidade específica de investigação, mas também do próprio património e do acervo que é único relativamente a este Instituto. Dizer mesmo que, relativamente àquilo que consta do relatório do Orçamento de Estado para 2014, com o elogio e até a perspectiva de valorização do ICT, o relatório não coincide com aquilo que é o mapa privativo do Ministério. Portanto, temos preocupações relativamente a esta matéria e, por isso, decidimos a apresentação deste projeto que prevê e que recomenda ao Governo que assegure a integridade institucional do ICT, que garanta a continuidade dos postos de trabalho existentes, independentemente da natureza do seu vínculo, como requisito indissociável da salvaguarda da integridade da instituição, que o ICT, as suas funções e os postos de trabalho que representa sejam preservados, que seja dinamizada a sua intervenção como instrumento de investigação e desenvolvimento ao serviço da política de cooperação do país e que seja elaborado um plano estratégico de médio prazo compatibilizado com a política de cooperação e indexado às prioridades de ID dos parceiros preferenciais de cooperação de Portugal, isto é, dos PALOP e Timor. E, portanto, nós propomos esta recomendação, que entendemos que é objetiva e sintética, e gostaríamos naturalmente de ouvir a opinião dos senhores deputados relativamente ao mesmo.
Sr. Deputado Rita Rato, muito obrigado. Eu dava agora a palavra ao deputado Paulo Pisco, do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu gostaria de referir aqui que, efetivamente, esta preocupação que aqui nos traz o Partido Comunista através desta resolução é uma preocupação que nós devemos levar em consideração. Porque houve um percurso que o Instituto tem vindo a fazer desde que mudou a tutela, e agora vê-lo reduzido a esta dimensão tão reduzida, é algo que nos deve preocupar e que nos deve fazer refletir a todos. E, portanto, eu julgo que a reflexão que esta resolução, este projeto de resolução que o Partido Comunista nos traz, tem toda a oportunidade e tem toda a pertinência também. E isto porquê? Porque se nós fizermos a comparação com os valores que estão atribuídos para o Instituto de Investigação Científica e Tropical entre aquilo que foi atribuído o ano passado e aquilo que está previsto para este ano, há um corte de 3,4 milhões, passando de 7,3 para 3,9 milhões. E, efetivamente, isto compromete todos os compromissos e toda a lógica e toda a orgânica de funcionamento em termos de pessoal, em termos também de investigação e em termos dos compromissos que estão assumidos pelo Instituto de Investigação Científica e Tropical. E o Instituto de Investigação Científica tem, de facto, um papel que tem sido insubstituível. Basta olhar para o facto de os números relativamente aos colaboradores, mas e particularmente relativamente aos investigadores entre 2006 e 2012, portanto isto de acordo com o relatório de atividades do Instituto, ter vindo a aumentar, o que significa que o Instituto desempenha de facto um papel que é central. E todos nós sabemos que o domínio de especialização e de investigação que todos aqueles que trabalham no Instituto, e os investigadores particularmente, é muito particular, o que levanta um conjunto de problemas a vários domínios. Desde logo, o facto de, por exemplo, haver um conjunto de áreas de especialização que estão estreitamente associados às nossas políticas de cooperação, poderem ficar comprometidos, e certamente ficarão comprometidos com um corte desta natureza. E, portanto, e como também o Instituto está cometido dessa função de contribuir para os Objetivos de Desenvolvimento do Milénio, acontece que há um discurso oficial que diz que faz tudo para que eles possam ser atingidos e depois há uma prática que vai ao arrepio daquilo que diz a retórica oficial. E, portanto, isto aqui levanta um problema. Há um outro problema que se levanta aqui, é que quando estamos perante cortes desta natureza, temos que nos interrogar sobre a importância e sobre a necessidade que têm, de facto, estes investigadores. E num domínio tão especializado como este, que ao longo dos anos nós temos vindo a aprofundar de uma maneira tão importante para a nossa dimensão científica e para a nossa ligação aos países de investigação com os quais nós estamos associados, porque há redes que foram criadas ao longo deste tempo, isto de facto também levanta este problema sobre o que é que se perde quando nós atingimos assim o domínio da investigação científica em Portugal. E, portanto, isto não é uma coisa pouca, é algo que nos deve fazer, efetivamente, refletir muito sobre aquilo e os cortes cegos que estão a ser feitos. É, na minha opinião, um pouco infeliz que esta transição que tenha sido feita para o Ministério dos Negócios Estrangeiros, em termos de tutela, e que agora tenha um corte tão expressivo, que pode, inclusivamente, comprometer o seu funcionamento a médio e longo prazo, não sabemos sequer quais são efetivamente as intenções do Governo relativamente ao Instituto de Investigação Científica e Tropical, mas é claro que temos toda a legitimidade para nos interrogar sobre aquilo que poderá ser o futuro deste Instituto. E, portanto, com estes argumentos, com a importância que o Instituto tem em todos estes domínios, no domínio da investigação, no domínio da nossa política de cooperação e nas redes e nos compromissos que estão assumidos com investigações e com institutos internacionais e outros organismos, eu julgo que há aqui uma matéria que nos deve fazer refletir bem sobre o que aqui está a acontecer neste domínio e ao Instituto e que deveria efetivamente fazer repensar o Governo sobre a dimensão do corte e o alcance designadamente as consequências que isto pode ter nestas áreas que são fulcrais para Portugal.
Sr. Deputado, muito obrigado. Sr. Deputada Mónica Ferro.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Em relação a este projeto de resolução do PCP, ele traz-nos uma preocupação que o PCP, de todo modo, já tinha expresso em audição ao Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros. Creio que foi mesmo a Sra. Deputada Rita Rato que colocou a pergunta especificamente ao Sr. Ministro na audição. E em relação à situação do ICT, tenho apenas algumas considerações a fazer que se devem e que se prendem com o seguinte. Há, pela tutela, que é o Ministério dos Negócios Estrangeiros, uma grande preocupação de desenvolver todas as diligências possíveis no sentido de salvaguardar e preservar o acervo cultural e o saber tropical do Instituto, o seu longo histórico e, essencialmente, a valorização da capacidade de investigação científica do Instituto ao serviço da ciência e ao serviço da cooperação. No entanto, este Ministério considera que o Instituto de Investigação Científica e Tropical tem que ser abrangido pelo plano de racionalizar e simplificar as atividades do Instituto para que possa, desta forma, contribuir inequivocamente para o esforço de contenção orçamental que está subjacente a toda a administração pública. E o orçamento do ICT não é, de facto, imune a estas linhas estratégicas que constam do Orçamento de Estado para 2014. É uma redução muito expressiva, sem dúvida, é uma redução de 2,4 milhões. O ICT recebeu do Orçamento de Estado passado 5,4 milhões, gerando receitas próprias que fazem um total de 7 milhões de orçamento, e este ano o que está previsto no Orçamento de Estado são fundos públicos no valor de 3 milhões, e é claro que nós reconhecemos que é uma redução orçamental muito expressiva. No entanto, há no Governo uma vontade de preservar o acervo cultural, de valorizar a capacidade de investigação científica, afastando o cenário da extinção, que é um cenário que, infelizmente, afetou muitas instituições similares e que, se os senhores deputados se recordarem, era um cenário que ainda não há muito tempo estava em cima da mesa. O Instituto tem, acredita o Governo, uma larga margem de progressão para a geração de receitas próprias e que resultem diretamente da atividade, da sua própria atividade, e que deve ser potenciado para fazer face aos seus encargos atuais. A redução orçamental que está agora prevista levanta o problema da necessidade de alavancar as receitas próprias do Instituto, orientando a investigação científica que tem sido desenvolvida para a satisfação de necessidades empresariais e também para os diferentes vetores da política externa portuguesa. De igual modo, há aqui um forte apelo à racionalização do elevado património que o ICT tem e que possibilitará gerar os meios indispensáveis ao funcionamento do próprio Instituto. O próprio Instituto de Investigação Científica Tropical está neste momento numa fase de avaliação interna, nos termos previstos da sua lei orgânica, e isto compreende uma avaliação por fontes externas ao próprio Instituto, diríamos em termos genéricos, uma auditoria que nunca tinha sido feita. A avaliação em curso aos colaboradores do ICT e das suas áreas de investigação é também uma forma de identificar áreas de excelência e da investigação científica e de promover a aproximação deste Instituto à Universidade. A tutela do ICT, que está bem ciente da sua relevância científica, terá sempre como prioridade das prioridades a melhor forma de salvaguardar e preservar o valioso património cultural do Instituto. E é essa a nossa principal preocupação.
Sr. Deputado Lino Ramos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Dizer que este projeto de resolução nos traz aqui um conjunto de preocupações que penso que são comungadas por todas as pessoas que têm conhecimento sobre este dossiê. Aliás, esta preocupação de manutenção do Instituto, manutenção dos fins para o qual ele foi criado, de reconhecimento objetivo da necessidade de se manter em atividade este Instituto, com a preocupação que ele tem, só essa preocupação é que de facto leva o Governo a encontrar formas de lhe dar sustentabilidade dentro de um contexto de racionalização das necessidades e dos meios ao dispor da administração pública. O Governo entende que é hora de encontrar forma de dar sustentabilidade a este Instituto, exatamente porque os fins que são prosseguidos por ele são fins necessários, são fins úteis e são fins que se destinam à ciência e destinam à cooperação. E no momento em que, de facto, está em curso uma avaliação não só dos meios como da das fontes de financiamento deste próprio Instituto de forma a lhe dar sustentabilidade, acho que é extemporânea a existência de um projeto de resolução com esta natureza, na medida em que é de aguardar pela conclusão desta avaliação e só no fim da conclusão desta avaliação se verificará a necessidade ou não de um projeto de resolução desta natureza. Porque tenho a convicção e a certeza que não é objetivo do Governo, pura e simplesmente, encerrar ou extinguir este Instituto. Se assim fosse, não necessitava de fazer nenhuma avaliação, se assim fosse, não necessitava de encontrar forma de lhe dar financiamento e sustentabilidade dentro de um contexto de racionalização. E, portanto, neste contexto, eu diria que, apesar das preocupações que comungamos, apesar das preocupações que são óbvias, não neste Instituto, mas em toda a administração pública, é de aguardar a conclusão deste trabalho que está a ser feito internamente e externamente, no sentido de encontrar formas de financiamento e de dotar do financiamento necessário para dar sustentabilidade a este Instituto. E, portanto, nesse contexto, de facto, as preocupações legítimas que o PCP nos traz aqui são, do meu ponto de vista, extemporâneas. Eventualmente se verificarão no fim do trabalho concluído se são necessárias ou não são necessárias. É essa a nossa posição. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Ana Pinto.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados. Gostaria de começar por dizer, Sr. Presidente, a todos os Srs. Deputados, que eu vou ter que sair, porque tenho um compromisso, isto atrasou-se um bocadinho, por isso... Não levem a mal, mas terei que mesmo que me ausentar. Em relação ao projeto de resolução que o PCP apresenta, eu penso que o projeto de resolução é oportuno e trata um problema que é um problema grave e, sobretudo, não deixa também de ser um pouco triste, senhoras e senhores deputados, que estejamos a viver esta situação em que andamos aqui a defender este instituto, depois o outro instituto, quer dizer, porque temos a sensação que devido às políticas do governo está tudo a ir-se embora, está tudo a acabar. E então temos que andar aqui a defender muitos dos exemplos do nosso património, da nossa capacidade de investigação científica, portanto, quase caso a caso. E este é um caso paradigmático, porque fala-se muito das receitas próprias, de viabilizar. Bom, mas este Instituto, tanto quanto sei, não é? Consegue angariar todas as verbas para a investigação científica. Ora, eu acho que isto até seria um motivo de orgulho, um motivo de sublinharmos por baixo. Estamos a falar de um corte, tudo indica que é 40%, que vai diretamente, não é, ao funcionamento básico e ao salário dos investigadores. Não estamos a falar de 40% de corte para realizar projetos, para desenvolver a investigação científica. Portanto, eu acho que nós podemos esperar por todas as avaliações, por tudo o que seja, mas provavelmente no fim já lá não está nada. Porque se houver este corte, como é que se mantém a massa crítica, o conhecimento, as pessoas? Porque a investigação e o saber é tudo coisas muito bonitas, mas precisam de pessoas, não é? Portanto, penso que se continuamos à espera disso, então, provavelmente, quando formos olhar para o Instituto que já vem desde 1883, já restará muito pouco. E, portanto, eu acho que é quase que um desígnio importante a defesa deste Instituto, da sua capacidade de investigação, com certeza da estabilidade dos seus investigadores e trabalhadores. É preciso perceber a sua importância estratégica, inclusivamente para a cooperação portuguesa e para os países de expressão portuguesa. Portanto, é disso também que estamos a falar, e do que significa o seu património, não é? O seu património, que não é só o arquivo, porque tem o arquivo, tem centro de documentação, é que o saber tropical, aquilo que o próprio Instituto diz que é o saber tropical, é em si próprio, provavelmente, o maior património e a maior mais-valia que poderemos estar a deixar perder. Portanto, nesse sentido, eu acho que, termino como comecei, penso que o projeto de resolução é oportuno e, da nossa parte, terá o nosso voto favorável.
Sr. Sr. Deputado, muito obrigado. Pergunto se há algum Sr. Deputado que ainda quer usar a palavra. Sra. Deputada Rita Rato.
Obrigado, Sr. Presidente. Relativamente ao conjunto de questões que foram colocadas, gostaria apenas de colocar o seguinte. Sejamos também rigorosos na análise que fazemos relativamente ao ICT. Não está em causa a salvaguarda das contas públicas devido à existência do ICT, nem do próprio Ministério. Aliás, o ICT representa 1,25% do orçamento total do Ministério dos Negócios Estrangeiros. E, portanto, este corte não implica, nem de perto nem de longe, o equilíbrio das contas públicas. Importa dizer também que, relativamente a esta matéria, no âmbito daquela que foi a revisão das suas competências, agora em 2012, o ICT foi obrigado também a reequacionar e a reorientar um conjunto de projetos. Projetos esses que são e que estão em vias de não concretização caso estes cortes se apliquem. Porque não estamos a falar, e importa referir isso, eu creio que todos os grupos parlamentares têm consciência disso, não estamos a falar de um corte numa verba que é para concretizar projetos. Porque os projetos, a salvaguarda dos projetos e a sua procura são feitos exclusivamente por cada um dos investigadores. E, portanto, do orçamento de Estado para a investigação é zero. E as receitas próprias são conquistadas sobretudo por esta via. E, portanto, o corte que aqui é aplicado é nas transferências correntes, é na possibilidade de se abrir a porta, de existirem laboratórios, de existir financiamento e orçamento para pagar a luz ao fim do mês, e estamos a falar da existência física do Instituto. E, portanto, não é sério, permitam-me dizer, que se coloque aqui em causa a possibilidade de não desmantelamento do ICT. Porque, de facto, não se trata apenas de um acervo cultural. Trata-se, naturalmente, e esse acervo tem um valor inestimável, mas é muito mais que isso. Dizer que este projeto é extemporâneo, e, naturalmente, compreendo a legitimidade da parte do CDS e do PSD para o afirmar, é dizer que, relativamente aos cortes que hoje estão colocados, é extemporâneo, e nós entendemos que é extemporâneo, a não salvaguarda dos postos de trabalho. Aliás, nós ontem de manhã recebemos em audiência do grupo parlamentar os representantes deste instituto, e os representantes dos investigadores, naturalmente, e que nos diziam que o mais chocante deste processo é não existir justificação para tal, porque não existe uma estratégia a curto ou a médio prazo para o instituto. E, portanto, isto também é a própria degradação do regime democrático quando as políticas públicas não obedecem a um racional em que os próprios intervenientes sejam chamados a participar e a conhecer e são apresentadas como meras reestruturações em receitas próprias. Porque não é disso que se trata. As receitas próprias continuam e estão em vias de ser alcançadas. A questão é na salvaguarda das condições para que essas receitas próprias sejam asseguradas. Relativamente à avaliação e à reestruturação, o Instituto foi alvo do PREMAC, como foram todos os institutos, no âmbito da sua reestruturação. Este Instituto não ficou à parte daquilo que é a reorganização dos profissionais da administração pública, com extinção de cargos dirigentes e com tudo o que isto significa. O que se trata aqui, de facto, é a existência de uma estratégia de desmantelamento ou, pelo contrário, de uma estratégia de valorização do próprio papel do ICT. Porque, relativamente a isto, não são critérios economicistas que estão em cima da mesa apenas, porque não se trata de um corte simples. Trata-se de um corte que vai desfigurar a própria missão específica do Instituto e, inclusivamente, colocar em causa os próprios compromissos internacionais assumidos pelo Estado português em matéria de desenvolvimento. E, portanto, preocupa-nos que, da parte do PSD, signifiquem que há uma vontade de preservar o acervo cultural, e não digam aqui, que eu acho que seria importante, e coloco aqui esta questão. Pode assegurar o PSD e o CDS que vão acompanhar o projeto de resolução porque acompanham a preocupação da salvaguarda de todos os postos de trabalho, independentemente da natureza do seu vínculo? Porque para nós isto é fundamental, e eu gostaria de colocar aqui esta questão, se me permite, Sr. Deputado, Sr. Presidente, ao PSD, designadamente ao CDS, se acompanha o PCP quanto à salvaguarda de todos os postos de trabalho.
Deputado, muito obrigado. Quanto à resposta que lhe possa afetar à sua pergunta, não parte de mim, parte-me evidente dos diferentes grupos parlamentares. Se ainda querem usar a palavra.
Só para dizer, é claro que nós estamos preocupados com a questão da manutenção dos postos de trabalho, como não poderíamos deixar de ser.
Se ninguém, mais nenhum seu deputado, quer usar a palavra, penso que a discussão está terminada. E antes de encerrar a reunião, porque chegámos ao último ponto de ordem, não, ainda há aqui a aprovação da ata. Da ata número 110, que estou certo todos os senhores deputados leram com muita atenção e que, portanto, estão em tais condições para poderem decidir em consciência. Portanto, o sorriso e o silêncio abonam no sentido que a ata é aprovada. Muito bem. Ah, muito bem. Então há aqui um reparo importante. Isto é uma votação diferente das habituais. É bom tomar nota. Muito bem. Eu estava aqui ainda de dizer o seguinte. Nos outros assuntos, há algum senhor deputado que queira... Aparentemente ninguém. Senhora deputada, faça favor.
Muito obrigada. Era apenas colocar se seria possível aos serviços e agradecer que essa diligência fosse feita no sentido de fazer chegar a informação relativa à discussão deste projeto para perceber se seria possível ou não ainda a votação nesta sexta-feira. Se for possível, gostaríamos que tal se concretizasse. Se não, seria depois na próxima semana.
Senhora deputada, nós adivinhávamos eventualmente a sua pergunta, que era precisamente o que estávamos aqui a discutir, porque há uma súmula que tem que ser feita no debate que aqui foi feito hoje na discussão.
Amanhã, diga. Não, se o vice-presidente vê da CUP, põe em circulação.
Muito bem. Está bem. Eu gostava ainda de relembrar o seguinte, relembrar ao grupo parlamentar do PSD e do CDS a indicação do deputado que se localizou à reunião que eu chamei a atenção. E agora é o seguinte, para a reunião de quinta-feira às 14h30, a reunião não pode ter lugar nesta sala, porque estão cá os lusoeleitos. Portanto, os serviços darão indicação, outros lusoeleitos, que darão a indicação da sala em que vai ter lugar a reunião na quinta-feira às 14h30, porque esta sala estará ocupada ainda por cima num formato que não permite sequer a reunião da Comissão de Negócios Estrangeiros. Sr. Deputado?
Sr. Presidente, não seria avisado, uma vez que a reunião dos lusoeleitos às 14h30, por forma a permitir a maior parte, ou o maior número possível de deputados que sejam presentes, fazer às 14 horas a discussão da reunião ordinária, por forma a nos libertarmos, podermos estar no outro encontro a seguir.
Os lusoeleitos é às 11h30 da manhã.
Então acabou de dizer que estava...
Não, a reunião que o seu deputado vai apresentar os parceiros é que vai ter lugar às 14h30. E normalmente devia ter lugar aqui nesta sala, mas como esta sala está ocupada, vai ter lugar noutra sala e que os deputados serão informados da sala em que vai ter lugar a reunião. Como o tempo para a reunião é curto, era bom que os seus deputados não dassem à procura da sala porque isso estou a chamar a atenção.
Muito bem.
E se não virem nenhum inconveniente, nenhum... Muito bem, dou por encerrada a reunião. Ó, Sr. Presidente, eu quinta-feira irei, mas em princípio será na próxima quarta-feira, se não houver. Não, estava a ver isso com os serviços. Segunda e terça, estava a ver com os serviços, não há nenhum inconveniente marcar a reunião para a quarta. Portanto, quinta-feira já teremos essa resposta, mas em princípio será na quarta e poderemos, como é evidente, ouvir a FENPROF.
Só uma última questão.
Então não está encerrada a reunião, peço-me a descobrir aqui uma parte.
A reunião com os lusoeleitos aqui é das 11h30 até que horas?
A reunião, a sessão de abertura é das 11h30 até quase por volta das 13h, porque depois há a apresentação individual dos participantes e perspectivas do encontro, é a ordem de trabalho que aqui tenho.